Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Sul de Enfoque desta sexta-feira, 5 de novembro, a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630 no horário UTC, que é das 16h30 às 17 horas. E das 17 horas às 17h30 estamos em onda média nos 1530, aliás, e isto, relembro, no horário UTC. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Bárbara Santos, a direção é de Karen Burris, realização de Robert Bryan e som de Samir Sulay. Esta semana, o convidado do Saúde em Foco é o Dr. Adriano Manuel. Ele é o presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos. O tema da nossa conversa é a fuga de cérebros na medicina. Onde estão os nossos médicos? A Casa Branca divulgou as novas regras de vacinação Covid-19 na quinta-feira para empresas dos Estados Unidos com 100 ou mais funcionários. Os Estados Unidos vão dedicar fundos para ajudar jornalistas estrangeiros a sobreviverem a processos judiciais frívolos que pretendem silenciá-los, anunciou a chefe da USAID, Samantha Power, na quinta-feira. Manifestantes marcharam na quinta-feira em Washington, marcando o aniversário de um ano da decisão do governo etíope de enviar tropas para a região da Tigray, no extremo norte do país. Os Estados Unidos querem que todas as partes acabem com as hostilidades imediatamente. A base aérea de Holloman, no Novo México, agora oferece abrigo para refugiados afegãos, como parte de uma iniciativa liderada pelo Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. A instalação básica de apoio aos refugiados tem capacidade para abrigar 5 mil pessoas e atualmente está a cerca de 90% lotada. E Cabo Verde acaba de formar os primeiros médicos no âmbito da parceria com a Universidade de Coimbra, em Portugal. Do curso saíram 17 formados. Criado com o apoio do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o curso tem ainda como parceiros o Hospital Agostinho Neto, na Praia, e a Ordem dos Médicos de Cabo Verde. E a Assembleia Angolana apresentou a nova proposta de Orçamento Geral do Estado para 2022. Para o setor da saúde, o governo angolano propõe uma fatia de 9,4% sobre a despesa fiscal primária e a proteção social detém um bolo de 6,8% sobre a despesa fiscal primária, escreve o Jornal de Angola. Vamos continuar com o nosso programa. Este é o Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América. Hoje é 5 de novembro. Antes de falarmos com o nosso convidado, o Dr. Adriano Manuel, vamos ao depoimento de Valentino Pena, que nos fala de Luanda. A falta de médicos e outros profissionais de saúde tem um impacto imediato na vida das pessoas. E Valentino Pena, que acompanha a Voa pelas redes sociais, enviou para o nosso WhatsApp o seu testemunho sobre o impacto negativo que a falta de médicos causou na sua família.
No mês passado, isto é, no mês de outubro, eu perdi a minha sobrinha de 2 anos de idade por falta de médico no Hospital Municipal de Cacoaco. Ela estava internada com problemas graves de saúde e ela ficou aí durante 24 horas naqueles aparelhos de oxigênio e não havia nenhum médico para regular aqueles aparelhos. E no dia seguinte, aquelas sondas saiu do lugar e começou a verter todo o oxigênio para fora e, infelizmente, devido mesmo à falta de médico para controlar os aparelhos e para fazer a manutenção dos mesmos aparelhos e prestar assistência conforme deve ser aos pacientes internados, a minha sobrinha acabou por morrer. no mesmo hospital municipal de Cacoaco. Com isto eu quero dizer que a falta de médico tem provocado muitas mortes no seio das famílias angolanas, mas muitas mortes mesmo. E parece que o nosso governo não está interessado em melhorar as condições nos hospitais. Isto tem sido muito triste para nós angolanos. Por isso, eu não condeno os nossos médicos angolanos que preferem abandonar o país para ir procurar oportunidades em outras partes do mundo. Eles têm a sua razão, porque Angola é um país que dificilmente valoriza os seus quadros. Eles gostam de tirar estrangeiros como chineses, coreanos, cubanos. São esses que eles colocam nos nossos hospitais como médicos, enquanto que os nossos quadros angolanos não têm espaço nos nossos hospitais. E como consequência, somos nós como cidadãos normais que perdemos sempre os nossos entes queridos porque não há médico, porque o médico está de férias, porque o médico está cansado por atender um número muito, muito grande durante o dia, porque o hospital não tem médico suficiente. Essa história toda tem prejudicado de que maneira nós, cidadãos angolanos. Por isso mesmo, eu repito, eu não condeno todos os médicos que decidem abandonar o país para ir procurar oportunidade fora de Angola. Eles têm toda a razão de o fazer, porque aqui dentro até a pessoa não consegue entender se na verdade existe mesmo um sistema de saúde ou não, se na verdade existe mesmo um governo ou não. Só vivemos por viver. Esta é a minha contribuição. É tudo. Valentino Pena, a partir de Luanda.
Obrigada ao Valentino Pena, a quem damos as nossas condolências pela perda da sua familiar. Ele enviou o seu áudio para o WhatsApp da VOA, mais 1-202-251-9466. A fuga de cérebros consiste na ideia de que médicos formados não ficam nos seus países, mas acabam por procurar melhores oportunidades fora, deixando o país sem quadros que possam servir a sua população. Vamos dar as boas-vindas ao Dr. Adriano Manuel, que nos vai falar ao detalhe sobre o problema da escassez de médicos. Muito boa tarde, Dr. Adriano.
Boa tarde a todo o auditório da Voz da América e aos ouvintes que nos acompanham. Para abordarmos questões relacionadas com a fuga de cérebros em Angola, em África e em Angola particularmente.
Exato, doutor, muito obrigada. Mas antes de irmos a esses detalhes, o Valentino Pena, o internauta que nos enviou o áudio que acabamos de ouvir, partilha aqui uma situação muito pessoal. Ele perdeu uma sobrinha por não haver médico disponível para assistir. Perante a situação descrita, como e a quem é que esta família pode pedir alguma justiça ou responsabilização pelo que aconteceu?
Bom, primeiro, lamentar a morte do familiar do Valentino. Dizer que não é a primeira nem a segunda pessoa, é uma constante em Angola. Mortes nas nossas instituições hospitalares por falta de médicos, bem como por falta de outros quadros, né? Mesmo há, por exemplo, hospitais em que vamos encontrar um médico num banco de urgência de 24 horas atender mais de 150 a 200 pacientes. É uma constante. Por isso, em Angola, a morte por carência de quadros, todos os dias em Angola, nos nossos hospitais, é uma constante. De tal forma que, a nível do sindicato, nós temos estado incessantemente abordar o governo de Angola no sentido de colocar os médicos formados em Angola. E aqui vale realçar que nos últimos 10 anos Angola vem formado uma média de 100 médicos inicialmente na única faculdade que tinha, mas depois passou com a ajuda de outras universidades criadas, nomeadamente a Faculdade de Medicina Piaget, a Faculdade de Medicina das Forças Armadas Angolanas, atualmente a UPRA, como as cinco faculdades criadas noutras províncias de Angola, como Malange, Uambo, Benguela, Lubango e Cabinda, tinham em média uma média de 80 a 100 médicos, para além dos médicos provenientes da República de Cuba e da União Soviética. No entanto, estes médicos chegam em Angola, não têm emprego, e o que é extremamente desolador. O governo gasta dinheiro para formar esses quadros dentro e fora do país, paga milhões de dólares para mandar vir professores de outras latitudes, nomeadamente professores de Cuba, para formar quadros em Angola. Infelizmente, esses quadros não são colocados no Serviço de Saúde Pública.
Doutor, nós já vamos ao detalhe, eu sei. Mais à frente vamos, de facto, falar sobre essa questão do problema da colocação de quadros, de haver tantos médicos formados e que não são colocados. Mas só para responder à minha primeira pergunta, a quem é que estas famílias se podem dirigir quando algo assim acontece?
É óbvio que essas famílias devem fazer uma queixa-crime às instituições do país, nomeadamente à Procuradoria da República, e desta forma, então, encontrarem os melhores caminhos para ultrapassar essa situação. Em suma, esse é um assunto que deve ser abordado do ponto de vista policial e, concomitantemente, à Procuradoria-Geral da República de Angola. É aí onde o nosso cidadão deve abordar essa questão.
Muito bem, doutor, muito obrigada. Ainda sobre o depoimento de Valentino Pena, ele refere a ver médicos chineses, cubanos, coreanos, mas não haver médicos angolanos. E não é a primeira vez, inclusive nós os dois falamos aqui, eu e o doutor, sobre a questão dos médicos estrangeiros. Como é que se explica a fuga de cérebros na medicina em Angola quando o Estado contrata médicos estrangeiros?
Isto é um paradoxo. Este é um paradoxo. Infelizmente, o Estado contrata médicos estrangeiros, algumas vezes médicos com profissão ou com especialidades duvidosas, e, no entanto, os angolanos que são formados não são colocados, e alguns deles saem, por exemplo, dos hospitais públicos. Os melhores quadros angolanos dos hospitais públicos estão a fugir para as instituições privadas, por um lado, e outros mesmo estão a fugir para o exterior do país porque não encontram um emprego dentro do nosso país.
Muito obrigada, doutora Adriana Manuel. Este é o Saúde em Foco, a partir do estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C. Estamos a falar sobre a falta de médicos nas nossas instituições. A Nigéria perde milhares de médicos todos os anos para a Europa, América do Norte e Médio Oriente devido aos baixos salários, benefícios e condições de trabalho no seu país. As autoridades de saúde nigerianas prometem melhorar a compensação para interromper a fuga de cérebros médicos do país. Mas nesta reportagem apresentada por Bárbara Santos, isso poderá não ser o suficiente.
Não tínhamos os materiais necessários para trabalhar, então víamos pessoas a morrer de doenças evitáveis.
O médico nigeriano Chiemezi Ibi relembra o mau estado do sistema de saúde da Nigéria. Quando recebeu uma oferta para trabalhar na Grã-Bretanha há 2 meses, ele aceitou.
I left because I got frustrated.
Eu saí porque estava frustrado. Trabalhei num ambiente onde nos primeiros 4 meses o salário estava atrasado e nesses meses tinha contas a pagar, responsabilidades a cumprir. Mas tinha que estar no trabalho todos os dias.
And in these 4 months, I had bills to pay, I had responsibilities to meet up to, I had to be at work every day.
Ibi está entre os cerca de 2 mil médicos que a Nigéria perde todos os anos para empregos com melhor remuneração no exterior, de acordo com a Associação Médica Nacional do país. Nações como Grã-Bretanha, Estados Unidos, Arábia Saudita e Canadá são os principais destinos. A associação diz que financiamento insuficiente, greves frequentes sobre salários e políticas governamentais desfavoráveis para o setor de saúde são os culpados pela fuga de cérebros médicos. O dinheiro não é o único fator que leva os profissionais de saúde ao exterior, como explica o optometrista nigeriano Ifeani Ugeni.
Quero praticar num ambiente onde tenha basicamente todas as ferramentas de diagnóstico à minha disposição.
As disputas de pagamento entre o governo e os médicos ocorrem há anos e levam a greves. A última foi a greve da Associação Nacional de Médicos Residentes, que foi suspensa no início deste mês, mais de 2 meses depois de ter começado. A Associação Médica da Nigéria culpa a migração pela queda na proporção de médicos para pacientes no país. Mas alguns médicos, como Blessing Okbor, se recusam a sair.
Tive várias oportunidades de trabalhar no estrangeiro, mas mesmo assim optei por fortalecer o meu país e o setor da saúde.
Neste mês, as autoridades nigerianas prometeram aumentar os salários em uma tentativa de reter os médicos. Mas o especialista Ejike Orji diz que uma abordagem mais ampla é necessária para garantir a permanência dos médicos nigerianos.
O nosso sistema de saúde está tão falido que precisamos de muitos recursos e de muita transparência e responsabilidade para usar até mesmo o pouco que queremos colocar nele.
Até que as reformas sejam feitas, milhares de profissionais de saúde nigerianos continuarão a procurar um emprego no exterior.
Obrigada, Bárbara. Vamos continuar com a nossa conversa com o Dr. Adriano Manuel. Ele está conosco desde Luanda. Doutor Adriano, qual é a média de salário de um médico em início de carreira? E qual é, por norma, o destino dos médicos que, à semelhança dos médicos nigerianos, deixam o seu país?
Bom, primeiro dizer que o salário dos médicos ambulantes é muito baixo, não é convidativo. Toda essa reportagem que fizeram em relação à Nigéria o que acontece praticamente em Angola. A exiguidade salarial, a exiguidade material, um ambiente de trabalho não propício, porque falta absolutamente tudo, e vivenciando um elevado índice de mortalidade no nosso país, justamente por tudo isso que os nossos colegas da Nigéria abordaram. Quer dizer, o que se passa na Nigéria é o que se passa em Angola. O salário médio do médico angolano, o que inicia a sua profissão, está em torno de 250 mil kwanzas. Isso em dólar, deve estar entre 150, se não estou em erro, atualmente deve estar em 150 dólares.
Está a falar por mês, doutor?
Por mês, sim, senhora. Entre 150 a 200 dólares, se não estou em erro. Se tivermos que avaliar o custo de vida em Angola, este dinheiro pode ser gasto num único dia só. Então, este também é o grande problema da classe médica angolana. A exiguidade salarial não convida. Então, o que é que se passa? Como as clínicas privadas fazem os melhores salários, os melhores quadros das instituições públicas estão a sair dos hospitais públicos para as instituições privadas. O hospital em que a sangria tem estado a acontecer é essencialmente o Hospital Pediátrico David Bernardino, uhum. que é o melhor hospital de pediatria em Angola, que os seus cérebros vão abandonando aos poucos essa instituição para os hospitais privados. Outra questão que faz o cérebro abandonar está diretamente relacionada com um clima não abonatório entre a classe médica e o Ministério da Saúde. Por exemplo, o Ministério da Saúde insiste em que os médicos formados estão logo a cabo em sua formação nos hospitais de formação, devem ir para as províncias trabalhar. E se não forem nas províncias trabalhar, uhum. eles não ascendem de categoria. Ora, os médicos não queriam trabalhar numa província onde eles não encontram condições propícias para trabalhar. E como também não estão a ascender de categoria, estes médicos também estão a abandonar as instituições públicas para para as instituições privadas. Recentemente tivemos a oportunidade de ver quadros do hospital pediátrico abandonarem a pediatria para as instituições públicas, justamente por causa da exiguidade salarial, por um lado, e por outro, as condições relacionadas com a exiguidade material e por não haver material de biossegurança, essencialmente, medicamentos nos hospitais, há um elevado índice de mortalidade e ninguém quer assistir isso constantemente. Tantas mortes nos nossos hospitais com exiguidade de material, quando o governo de Angola está a gastar milhões e milhões de dinheiro para a construção de novos hospitais, quando a perspectiva é atuar no sistema de saúde primário. O governo de Angola está a investir no sistema, milhões de dólares no sistema de saúde curativo, quando o grande problema de Angola é essencialmente a assistência primária. É aí onde estão os grandes problemas do sistema de saúde em Angola. O sistema de saúde em Angola está praticamente falido porque a assistência primária não é das melhores. Nós temos, sem querer exagerar, do pior sistema de saúde primário de África, onde nós não encontramos quase médicos nenhum no sistema de saúde primário, muito menos no sistema de saúde secundário, com um volume de doentes que ocorrem aos hospitais terciários. E como nos hospitais terciários também existe uma exiguidade de médicos, então a mortalidade é muito grande nas nossas instituições, e isto, de uma ou outra forma, influencia negativamente para que possamos ter fuga de quadros de médicos. Temos médicos que vão para Portugal, já não regressam.
Exato.
Temos médicos que vão para o Brasil, já não regressam. Alguns deles vão fazer formação em Portugal, Brasil, não regressam. Uhum. Temos médicos que vão para a Espanha. Tenho colegas meus que se formaram, alguns, conheço dois ou três que estão nessa altura na Malásia a trabalhar, foram e já não regressaram. Então a fuga de médicos de Angola, saem de Angola para esses países em que disse, e essencialmente para as instituições privadas.
Doutor,
por causa da desigualdade de material.
Exato.
E essencialmente por causa do salário.
Dos salários.
Nós temos o salário básico, não convida absolutamente os grandes especialistas a permanecerem nas instituições públicas.
Doutor, quando nós falamos antes desta entrevista, dizia que números de facto de médicos que saem para fora do país não nos consegue dar, e talvez não sejam tão elevados quanto a Nigéria, em que se fala de milhares, mas nesse ponto dos médicos saírem do público para os privados, se há condições, se de facto se conseguem ter boas condições num hospital privado em Luanda, o que é que impede de um bom hospital com história, como por exemplo David Bernardino, de ter essas mesmas condições?
Este é um problema que eu não posso responder assim. De uma forma global, uhum. O governo investe pouco do ponto de vista material. Embora a verdade seja dita, nos últimos tempos tenha havido uma melhoria, mas está muito aquém daquilo que existe nas instituições privadas, como por exemplo a clínica Girassol, a clínica Multiperfil, que estão altamente equipados e que foram equipados com dinheiro público, não é verdade? E que os funcionários dessas instituições hospitalares são pagos também com dinheiro público, mas para servir uma determinada elite do nosso país, não é? Foram formados para servir esta elite. E aí o salário é, sem sombra de dúvida, 3-4 vezes melhor do que numa instituição pública. E as condições estão de longe melhores do que as instituições públicas. Então as pessoas querem ir para um hospital onde o ambiente de trabalho é melhor, onde as condições materiais são melhores e concomitantemente com um salário melhor, o que não se passa com as instituições públicas. O que vai acontecer nos próximos tempos é que vamos ter uma fuga ainda maior, tanto para dentro e para fora do país.
Portanto, eu ia lhe perguntar como é que se pode travar essa fuga de cérebros, mas o doutor está-me a dizer que isto ainda vai piorar.
Não, claro, se o governo não melhorar essencialmente as condições salariais, vamos continuar a ter muitas mortes nos nossos hospitais, vamos continuar a ter muita fuga de cérebro. Vou dar um exemplo plausível. Vou dar um exemplo. Uhum. Um funcionário de limpeza da clínica Girassol tem um salário melhor do que um funcionário ou um médico especialista angolano, que tem mais do que 15 anos de formação. Um técnico médio de uma empresa como, por exemplo, a AGT, não é? Tem um salário melhor do que qualquer médico que está há mais de 30 anos, de formação. Então, o governo de Angola não valoriza a classe médica. Vale realçar aqui que o sindicato recentemente apresentou um caderno reivindicativo e, no entanto, nós não tivemos uma resposta satisfatória em relação à questão salarial. Por exemplo, um médico que sai do grande centro urbano, se for colocado num dos municípios mais recônditos de Angola, o salário é absolutamente igual àquele que está no centro da cidade. Logo, não há nenhum acréscimo do ponto de vista salarial. Não há melhoria da condição de quem sai do centro urbano num dos municípios mais recônditos de Angola, por exemplo. O salário é absolutamente o mesmo. Logo, isso não convida, por mais que se tenha vontade, nenhum médico a sair do centro que se forma agora para trabalhar no município. Aliado ao facto de que as condições de habitação não são das melhores, as condições alimentares desses médicos não são das melhores. Outra questão também é que, se estivermos num município em que temos um médico cubano e um médico angolano, uhum, as condições do médico cubano são de longe, são 3-4 vezes melhores do que a do médico angolano, tanto do ponto de vista de habitação, como do ponto de vista de alimentação e como do ponto de vista de transporte. Logo, tudo isto não convida nenhum médico a trabalhar na periferia. Então vamos encontrar cada vez mais médicos abandonarem o Estado para o exterior e, essencialmente, para a medicina privada. Por isso, vou dar outro exemplo.
Doutor, nós estamos quase a chegar ao topo da hora e vamos ter que fazer uma interrupção daqui a nada. Então, para não lhe cortar o raciocínio num ponto crucial, vou-lhe pedir para guardar o exemplo para a segunda parte. Muito obrigada por se ter juntado a nós neste dia 5 de novembro. Estamos a falar sobre escassez de médicos, o problema que isso causa, a falta de médicos, a fuga de cérebros na medicina. E o Dr. Adriano Manuel é o presidente do Sindicato dos Médicos Angolanos. Este é o Saúde em Foco, a partir do estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C. Já sabe, para participar em direto no nosso programa, envie o seu número para o WhatsApp da VOA, mais 1-202-251-9466, durante a semana. Nós, à sexta-feira, ligamos para si.
Voz da América.
Vamos recordar que a partir das 17 horas o TC transmitiremos em 1530 e onda curta 13.630 e 17.655. Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira falamos sobre fuga de cérebros na medicina com o Dr. Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos em Angola. Hoje é 5 de novembro, estamos no estúdio 55 a partir de Washington, D.C. Uma mulher francesa de origem africana está a liderar uma campanha para encorajar mais membros a doar a medula óssea. Temos mais nesta reportagem.
Corinne Tonnier é uma mãe que perdeu seu filho de 3 anos de idade, Ulisse, para uma rara doença no sangue há 9 anos. A sua única esperança de cura era um transplante de medula óssea. Mas com tão poucos membros da diáspora africana registarem-se como doadores, nenhuma pessoa compatível foi encontrada. Então Tonier criou uma organização em memória de Ulisse e organizou essa partida de futebol num subúrbio de Paris, em setembro, para aumentar a consciencialização sobre a necessidade da França de mais doadores de etnia africana. Para Tonier, a necessidade é urgente.
Eu tenho um segundo filho que também tem uma doença rara de sangue que vai exigir um transplante da medula óssea. Por enquanto, está a tentar assegurar-se. Infelizmente, hoje não há um doador adequado no registro para ele.
A Agência de Biomedicina do governo francês afirma que os doadores de origem africana estão subrepresentados, não apenas no registro francês, mas em todos os registros globais. Apenas 2 países africanos têm registros de doadores de medula óssea credenciados pela Associação Mundial de Doadores de Medula Óssea, Nigéria e África do Sul. Os especialistas dizem que é especialmente difícil para pacientes negros encontrar doadores compatíveis de origem africana, porque os africanos têm uma diversidade genética maior do que outros grupos, como os caucasianos. François Oda, uma médica francesa especializada em doenças do sangue, está a ajudar Tonier a destacar essas questões.
Tentamos registrar doadores africanos em todo o mundo, mas a proporção de africanos em alguns países não é muito elevada. Então, são necessários muitos voluntários para encontrar um doador compatível. Pode-se imaginar ter registros na África com mais doadores africanos para fornecer medula óssea aos seus compatriotas que atualmente estão em comunidades na diáspora em redor do mundo. Mas o problema é que há instabilidade política que torna a comunicação difícil.
Sem mais doadores africanos, um paciente com o filho de Tonier, Thomas, tem apenas uma pequena chance de encontrar alguém compatível. A Agência de Biomedicina Francesa afirma que a probabilidade de qualquer paciente individual ser compatível com um doador de medula óssea escolhido aleatoriamente nos registros mundiais é de apenas 1 em 1 milhão.
Obrigada ao Álvaro Lúcio Andrade que apresentou esta reportagem. Vale a pena lembrar que pode ouvir este programa via rádio, via internet em www.voaportugues.com e pode assistir ao programa nos canais do YouTube e Facebook da Voz da América, é Voa Português. Se quiser participar no programa, pode inscrever-se através do WhatsApp da Voa, +1 202 251 9466. Enviando a mensagem durante a semana. Este é o Saúde em Foco. Estamos com ligação direta Washington-Luanda com o Dr. Adriano Manuel. Dr. Adriano, voltamos a si. Estava a dizer que nos podia dar exemplos das condições que os médicos angolanos têm em comparação com as condições que médicos estrangeiros como os cubanos têm.
Bom, dizia que de uma forma geral, as condições dos médicos estrangeiros que se encontram na periferia de Angola, comparando com os angolanos, as condições são de longe melhores. São 3, 4, 5 vezes melhor. Tem direito a telefone, tem direito a transporte, a alimentação é melhor do que a dos angolanos, a habitação é melhor do que os angolanos. Mas eu iria dar um exemplo que está relacionado com por exemplo, ainda com a colocação de médicos especialistas. Há uma política hoje do Ministério da Saúde em Angola que todo médico que se forma deve ir para a periferia, como disse, e na periferia as condições não estão criadas, não são convidativas, porque o salário é o mesmo e, e as condições são de longe pior do que aquelas existentes nos grandes centros urbanos. Por exemplo, uma das médicas especialistas em cardiologia pediátrica, que fez um concurso público, o único hospital em Angola que aborda a questão de cardiologia pediátrica é o Hospital Pediátrico David Bernardino. Esta colega fez um concurso público, no sentido, para trabalhar nesse grande hospital. No entanto, o Ministério da Saúde achou que devia tirá-lo de lá para colocar num hospital onde as condições não estão criadas. Uhum. Isto se passa com outros especialistas também. Então, como disse, a política do Ministério da Saúde de Angola, do governo de Angola, não convida os grandes especialistas a continuar nos hospitais. Aliás, o facto, como disse, a não valorização do quadro angolano. O quadro angolano não é valorizado por tudo aquilo que eu expliquei há bem pouco tempo. Doutor... Condições essencialmente salariais. O médico angolano não consegue pedir um crédito bancário porque o salário que ele ganha não sequer lhe permite pedir um crédito bancário.
Exato.
Um médico angolano é um crédito bancário para comprar uma casa ou um carro. Os bancos não aceitam porque o salário é exíguo. Sim, como dizia, queria dizer alguma coisa?
Doutor, já que estamos a falar de especialidades e a reportagem anterior falava da especialidade em hematologia, não é? Quais são os setores de especialidade mais afetados pela falta de médicos em Angola? E o doutor falava aí da cardiologia pediátrica. Que outros setores são afetados?
Todas as especialidades. Só para ter uma ideia, por exemplo, fala-se que Angola está com 32 milhões de habitantes e nós não temos mais do que 200 pediatras para 32 milhões de habitantes. Angola tem 32 milhões de habitantes e não temos mais do que 120 cardiologistas. Angola tem 32 milhões de habitantes e não temos mais do que 15 médicos em Angola especialistas em endocrinologia. Em hematologia, tudo quanto sei, Angola não deve ter mais do que 30 hematologistas angolanos. Em suma, Angola tem carência de todas as especialidades, toda a ordem. Falando, por exemplo, de neurocirurgia, o país não tem mais do que 15 médicos especialistas em neurocirurgia. Então, há carência em todas as especialidades, Angola tem carência. E não existe uma política devidamente estruturada por parte do governo no sentido da promoção daquilo, das especialidades que o país realmente precisa.
Doutor, muito obrigada. E no que toca à falta de médicos em Angola, nós temos mais um depoimento vindo do Lubango, na Huila. Gabriel Chiete conta que tem que fazer os seus tratamentos na Namíbia.
Olá, eu sou Gabriel, residente na província da Huila, cidade do Lubango, Angola, e dizer que na minha região há sim falta de médicos, principalmente para a especialidade da área a qual eu estou afetado, que tem a ver com próteses de quadril, e que realmente levou-me algum tempo à vizinha República da Namíbia, isto para consultas médicas e, posteriormente, realização de uma cirurgia, o que realmente não aconteceu, isto porque envolvem custos para aquisição do material a ser usado para o implante da prótese do quadril. E realmente, esta dificuldade eu gostaria tanto que fosse resolvida, tanto no nosso país, Angola, como nos nossos hospitais. O que mais aconselho é haver convênios entre hospitais internacionais, porque, na verdade, podemos ter aqui alguns especialistas, mas por eles não se dedicarem a essa área e não incentivarem o nosso governo para que trabalhe em certas áreas que devido à falta de material, dificulta o seu trabalho. Então, realmente, torna-se mais difícil nós dizermos que realmente temos médicos. Obrigado.
Obrigada, Gabriel Chiete. Vamos falar da capacidade de formação e colocação dos profissionais médicos no mercado de trabalho. Doutor Adriano, o doutor dizia que muitos médicos não são colocados. Qual é a razão para tal?
Bom, o Ministério da Saúde ou o Governo de Angola alega condição financeira, mas o paradoxo é que nós continuamos a construir grandes hospitais com equipamento de ponta. Estamos a falar, por exemplo, do Hospital do Bié, do Hospital do Quando Cubango, que está altamente equipado há mais de 5 anos e não tem quadros suficientes para trabalhar com toda uma série de equipamentos que lá estão. A mesma coisa acontece com a província do Bié. Então, sei que foi aprovado recentemente mais do que 140 milhões de dólares para a construção para o melhoramento de três ou quatro hospitais. E a nossa pergunta é: por que esse tanto dinheiro quando nós temos um sistema de saúde primário precário, quando não temos um plano devidamente estruturado na perspectiva da formação de médicos, da formação contínua na especialidade? Aqui uma descontinuação, digamos assim, de um plano, de um projeto do governo anterior. O governo anterior, observando que existia uma exiguidade de quadros médicos em Angola, o governo anterior o que é que fez? Criou novas unidades orgânicas, novas faculdades de medicina, nomeadamente a Faculdade de Medicina do Uambo, de Malanje, de Cabinda, de Benguela e da Uila. Essas faculdades de medicina foram justamente criadas com o objetivo de colmatar com o déficit de médicos existente no nosso país. O objetivo era, e até, por exemplo, 2025, tivéssemos, no mínimo, por aí, um médico para 2 ou 3 mil habitantes inicialmente, e continuar um processo de formação contínua. O que se passa é que o governo, este governo, infelizmente, devia ter dado continuidade de um projeto do governo anterior, não o faz, coloca muitos poucos médicos e isto dificulta de que maneira que tenhamos uma quantidade de médicos suficientes para comatar com déficit de médico ou para cumprir, e cumprimos então com o desiderato da OMS, segundo a qual um médico para cada 1000 habitantes. Nós estamos longe. Angola não tem, com 32 milhões de habitantes que se fala agora, Angola não tem mais do que 10 mil. Nós estamos em torno de 8.500 médicos. Quando falo 8.500 médicos, refiro-me com médicos angolanos e médicos expatriados. Então, estamos com um déficit de, por aí, 22 mil médicos. E Angola forma, em média, num total, contando com os médicos que saem das nossas faculdades e os médicos provenientes de fora do país, Angola tem uma média de 800 a 1000 médicos a ano. E esses médicos não são formados. E os que vêm, ou melhor, esses médicos não são colocados. O governo gasta milhões de dólares e não coloca esses médicos
Doutor, acha que agora este... Exato, desculpe interrompê-lo, mas entendo o que está a querer dizer é que há, de facto, médicos formados, mas que não são colocados no sistema de saúde público, pelo menos, que é da responsabilidade do governo angolano.
Do Estado.
Exatamente. Exato. A proposta do novo OGE para 2022 fala em 9,4% do orçamento para a saúde. É um número positivo? Acha que isso poderá mudar um bocado o cenário do que se está a viver neste momento?
Bom, não posso afirmar com propriedade, mas a verdade é que nós precisamos aumentar muito mais fala-se em, em alguns países, o orçamento para a saúde muitas vezes está acima dos 10, 15%. Para mim, eu acho que há uma exiguidade do ponto de vista orçamental, se tivermos que ter em conta a exiguidade de quase 100% do nosso país, material gastados e outros afins. Eu ainda acho que é muito pouco.
Muito bem, doutor. Este é o Saúde em Foco. Nesta sexta-feira falamos sobre fuga de cérebros na medicina com o doutor Adriano Manuel. Ele é presidente do Sindicato dos Médicos em Angola. Hoje é 5 de novembro. Estamos no Estúdio 55 a partir de Washington, D.C. Embora 58% dos americanos estejam totalmente vacinados contra a Covid-19, muitos ainda hesitam em ser vacinados. E embora a vacina Covid-19 possa ser relativamente nova, o fenómeno de adiar ser vacinado não é. Ana Guedes apresenta a reportagem.
Cientistas e profissionais médicos têm trabalhado para assegurar aos americanos que ser vacinados é seguro e a coisa certa a fazer. Mas algumas pessoas ainda insistem que a vacina pode não ser segura. Embora a vacina Covid-19 seja relativamente nova, o fenómeno de adiar tomar a vacina não o é. Há cerca de 70 anos, as pessoas sentiam-se igualmente hesitantes em relação à vacina contra a pólio.
A vacina estimula o corpo a produzir os seus próprios anticorpos. Estes anticorpos podem, então, ajudar a prevenir a doença. É assim que funciona uma vacina contra a pólio.
Os cientistas dizem que para erradicar uma doença causadora de uma pandemia, as pessoas precisam de ter imunidade de rebanho, de grupo, não só no país, mas em todo o mundo. Mas em todos os países há algum recuo significativo contra as vacinas mandatadas pelo governo. De 1998 a 2003, o epidemiologista de doenças infecciosas, o Dr. David Hyman, foi diretor executivo das doenças transmissíveis da OMS, liderando a resposta global à Síndrome Respiratória Aguda Grave, também conhecida como SARS. Antes disso, trabalhou durante 13 anos como epidemiologista médico na África subsaariana.
Em 2003, na Nigéria, havia um rumor de que a vacina utilizada para erradicar a pólio estava a causar esterilidade em raparigas. Pelo que os governadores dos estados do norte da Nigéria suspenderam a vacinação. Num período de 6 meses, a Nigéria era o país com o maior índice de pólio do mundo. Foi uma situação muito difícil devido a estes rumores de que a vacina não era segura. No entanto, através de trabalho com líderes religiosos e líderes governamentais e muitos outros, o problema foi resolvido e a Nigéria eliminou agora a poliomielite.
O Dr. Jonas Salk, em colaboração com cientistas soviéticos, desenvolveu uma das vacinas contra a poliomielite nos Estados Unidos. Apesar da relação menos perfeita entre as duas potências, os cuidados de saúde foram considerados mais importantes do que as diferenças políticas.
A cooperação entre nações quando se trata de ajudar a população é incrivelmente inteligente e é o tipo de coisa que faz sentido quando se fala de doenças altamente transmissíveis que nos podem atingir se não as controlarmos cuidadosamente, não só nos nossos próprios países, mas em todo o mundo.
As pessoas hesitantes em obter uma vacina Covid-19 apontam frequentemente a rapidez com que as vacinas foram desenvolvidas e acreditam que pouco se sabe sobre os potenciais efeitos secundários da vacina a longo prazo.
O conceito de vacinas virais vetoriais no final dos anos 80, início dos anos 90, e já no final dos anos 90, patenteamos vacinas virais vetoriais de vários tipos. E no início dos anos 2000, já tínhamos vacinas vetoriais de adenovírus que estavam em uso para o surto do ébola. Também confiamos em anos, em décadas de conhecimentos e experiência para fabricar essa vacina.
Years and years, decades of knowledge and experience to make that vaccine.
De acordo com o rastreador de vacinação do New York Times, menos de 40% da população mundial está atualmente vacinada.
Obrigada, Ana. E vamos continuar com a nossa conversa com o Dr. Adriano Manuel. Dr. Adriano, como é que a Covid-19 afetou a escassez de profissionais de saúde aí em Angola?
Bom, o Covid, de uma forma geral, diminuiu substancialmente a força de trabalho da classe médica angolana, porque nós já somos poucos e em Angola morreram mais de 20 médicos de Covid e muitos dos médicos extremamente experientes no exercício da nossa profissão, sem falar da morte de enfermeiros e de outros funcionários. Mas a maior parte destes médicos, e muitos destes médicos morreram, alguns deles por causa da exiguidade de material de biossegurança nas nossas instituições hospitalares. Infelizmente, nós vamos tendo uma exiguidade de material de biossegurança nos nossos hospitais. E isso, de uma ou outra forma, influencia negativamente para que possamos ter muitos médicos com Covid. Os hospitais, o Hospital Pediátrico David Bernardino, eu falo desse hospital porque eu tenho relação de trabalho com esse hospital, embora estou há um ano suspenso, há mais de um ano suspenso a minha atividade. De qualquer forma, eu falo desse hospital porque eu tenho relações com os médicos dessa instituição hospitalar. Eu falo do hospital também Américo Bavida, que muitos médicos tiveram Covid, inclusive a diretora clínica do hospital acabou falecendo de Covid. Em suma, o Covid foi muito negativo, ou melhor, tem sido muito negativo para a nossa classe, porque tem faltado médicos que sempre jogaram um papel muito importante para que possássemos ter uma medicina de qualidade no nosso país. Grandes quadros a falecerem de Covid, muitos deles porque não temos material de biossegurança. Por exemplo, só para ter uma ideia, uhum. já tivemos hospitais, por exemplo, em que em plena cirurgia os colegas não tinham luvas e eram obrigados a reciclar essas luvas, desinfetar luvas usadas em cirurgias anteriores para continuarem a operar, mesmo em época de Covid. Então, só para ter uma ideia da magnitude da problemática meios de biossegurança em Angola.
Doutor, ainda bem que fala aí da questão da sua suspensão. Em que pé é que está a sua situação?
Bom, até agora eu continuo suspenso. Estou há um ano e cinco meses suspenso da minha atividade. Recentemente apresentámos um caderno reivindicativo e ironicamente, a Ministra da Saúde responde que eu aguardo uma colocação num dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Observem vocês que o país não tem mais do que 200 médicos pediatras e eu estou há um ano e cinco meses sem trabalhar, aguardando uma colocação num dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. O que é triste, mas pronto. Vamos aguardando, enquanto isso, vamos continuando fazendo a nossa atividade sindical porque devemos fazê-lo no sentido de ajudar o governo a encontrar as melhores soluções para que possamos ter menos morte nas nossas instituições hospitalares.
Doutor, muito rapidamente, só para quem não está familiarizado com a situação que levou o doutor à suspensão, pode explicar em 40 segundos, talvez?
Sim, a minha suspensão reside no facto de eu ter denunciado mortes nos hospitais da periferia, doentes que chegavam graves no Hospital Pediátrico David Bernardino, por falta de médicos na periferia. É isto que levou à minha suspensão.
Muito bem, muito obrigada, Dr. Adriano Manuel. Vamos continuar a falar consigo. Eu gostaria de saber que recomendações de saúde é que o doutor deixaria a quem nos ouve, não só ao pacato cidadão, como costumamos referir-nos a nós próprios, mas também às autoridades que têm poder de decisão e capacidade para mudar a situação em que estamos neste momento.
Em relação a Angola, o conselho, a recomendação que deixo é que o governo deve trabalhar essencialmente para melhorarmos o sistema de saúde primário, porque 95% das mortes nos nossos hospitais são mortes evitáveis. Se tivéssemos um sistema de saúde primário que funcionasse de facto, teríamos diminuído substancialmente o índice de mortalidade existente no, no nosso país. Então, a recomendação que deixo aos governantes angolanos é que olhem para a periferia, que coloquem médicos que estão a ser formados com dinheiro do Estado, na verdade, para que esses mesmos médicos sirvam o país, que melhorem as condições de trabalho da classe médica angolana, que melhorem, acima de tudo, o salário do médico, do médico angolano, porque tem-se dito que saúde é o bem-estar social, físico e mental, e de uma forma geral, todos os médicos angolanos são doentes. São doentes porquê? Porque são socialmente, tão socialmente doentes. Então, nenhum médico doente trabalha com qualidade. E esse também é um dos grandes problemas também da medicina angolana, é que os médicos de Angola são todos doentes do ponto de vista social. Sendo doentes do ponto de vista social, então, dificilmente vão trabalhar com a força que precisam. Quando você não tem dinheiro para comprar o tomate, quando não deixa o tomate em casa, quando não tem dinheiro para comprar a lata de leite para o seu filho, certeza absoluta que não tem condições psicológicas para salvar outras vidas. Então, o que nós pedimos às autoridades angolanas é que melhorem substancialmente a qualidade do médico angolano, melhorem do ponto de vista de formação e do ponto de vista social também.
Exato. E para nós, meros ouvintes e internautas, que conselhos é que deixa no campo da saúde?
Bom, vou dar um conselho essencialmente em relação ao Covid, que nos vacinemos, independentemente de todas as inquietações que se têm em relação à vacina. Os estudos ainda indicam que a vacina joga um papel muito importante para que tenhamos imunidade. No caso concreto de Angola, é importante porque esse binómio Covid-malária, se tivermos num sistema de saúde precário, como é o de Angola, certeza absoluta que teremos muita mortalidade. Aconselho então ao pacato cidadão angolano no sentido de se vacinar. E, acima de tudo, de olharem para a sua biossegurança, usarem as máscaras por causa do Covid e, acima de tudo, melhorar, de uma forma geral, as condições higiênicas, porque isso também influencia negativamente para que possamos ter febre tifoide, doença de diarreia, casagudas, e todas essas doenças que podem ser também prevenidas, essencialmente, se melhorarmos as condições higiênicas.
Doutor, muito rapidamente, como é que o doutor avalia o processo de vacinação contra a Covid-19, pelo menos em Angola? Pelo menos em Luanda, se não tiver o plano geral de Angola.
Não, está muito aquém daquilo que se deve, porque há uma exiguidade de vacinas, os postos são muito poucos, né? Os postos de vacinação. Precisamos, embora nos últimos tempos houve uma ligeira melhoria, mas ainda está muito aquém daquilo que é a realidade de outros países. Precisamos melhorar ainda mais.
Muito obrigada, doutor Adriano Manuel. Foi um prazer tê-lo aqui conosco neste Saúde em Foco. Esta semana nós falamos sobre a falta de médicos em Angola com o presidente do Sindicato dos Médicos, o doutor Adriano Manuel. Em nome de toda a equipa da Voz da América, agradeço a companhia e continuo com a Voz da América em www.voaportugues.com. Mais uma vez, muito obrigada ao doutor Adriano Manuel por se ter juntado a nós por uma hora nesta sexta-feira para nos falar sobre a escassez de médicos em Angola.